Pesquisadores avaliam o impacto da pandemia na saúde física e mental de crianças e adolescentes. Composição química das unhas é usada para analisar a dieta da população. Flor que parece com um cogumelo é polinizada por gambás. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai falar sobre o trabalho de um grupo de pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, que está realizando dois estudos sobre o impacto da pandemia na saúde física e mental. Uma das pesquisas vai monitorar nos próximos 2 anos as sequelas da doença em crianças e adolescentes que pegaram Covid-19 e foram atendidas no Hospital das Clínicas de São Paulo. O segundo estudo, esse já com resultados preliminares, está avaliando como a quarentena afetou o cotidiano de um grupo de 350 adolescentes que sofrem de condições crônicas, como doenças reumáticas e hepáticas. Eles tiveram que seguir um isolamento social severo porque, se forem contaminados, correm mais risco de desenvolver formas graves da Covid. Outro tema do programa é uma descoberta inusitada sobre a reprodução de uma planta da Mata Atlântica que se parece com um cogumelo. Com a ajuda de câmeras noturnas, um grupo da Universidade Estadual Paulista, Unesp, descobriu que gambás são responsáveis pela polinização da planta. Vamos mostrar também os resultados de um trabalho que estabeleceu uma correlação entre a composição de isótopos de carbono nas unhas e o tipo de dieta consumida pelos habitantes de 47 cidades brasileiras. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Um estudo baseado em dados de localização de celulares indica que os restaurantes foram os locais onde ocorreu a maioria das contaminações pelo novo coronavírus registradas nos Estados Unidos entre março e maio. A equipe do cientista da computação Jure Leskovec, da Universidade Stanford, utilizou dados sobre 98 milhões de pessoas vivendo em áreas metropolitanas dos Estados Unidos para criar um modelo epidemiológico de como a população se desloca e espalha a doença. Em entrevista coletiva, Leskovec afirmou que as infecções em restaurantes são cerca de 4 vezes mais frequentes do que em academias de ginástica. As cafeterias são os locais com o segundo maior risco de contágio, seguidas pelos hotéis. Previsões do modelo sugerem que limitar a lotação de restaurantes e outros locais de alto risco para 20% de sua capacidade poderia ter reduzido o número de casos em 80%.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A Covid-19 atinge com menor frequência e gravidade as crianças e adolescentes, mas o impacto da pandemia na saúde física e mental desses grupos é grande e está sendo estudado por vários pesquisadores. Nós vamos conversar agora por Skype com Clóvis Arthur Almeida da Silva. Ele é professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. É responsável por um serviço de medicina do adolescente e está à frente de 2 estudos que monitoram os efeitos da pandemia. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E, de fato, a pandemia tem determinado um impacto na saúde física e psíquica dos adolescentes. Não só adolescentes saudáveis, mas também dos adolescentes com alguma condição ou doença crônica.
Professor, vocês acompanharam um grupo de 350 adolescentes com doenças crônicas. Qual foi o objetivo?
Isto mesmo. Nessa população de adolescentes que estavam em quarentena e ainda sem escola, nós estudamos e vimos vários aspectos alterados na saúde física e psíquica deles. Por exemplo, 60% desses adolescentes dormem agora depois da meia-noite e um terço desses adolescentes tem alterações no sono. E isso a gente sabe que pode atrapalhar a qualidade de vida desses adolescentes, inclusive a qualidade escolar. Outro aspecto interessante, Fabrício, é quando perguntado sobre o tempo de tela, o tempo que eles usam celulares e usam computadores, praticamente 90% deles referem que aumentou significantemente o aumento do uso desses dispositivos eletrônicos. E, pasme, quase 50% usam mais de 6 horas consecutivas de tempo de tela. Então, esses dados, obviamente, podem, na realidade, impactar a saúde física e emocional desses adolescentes.
Que tipo de condição crônica esses adolescentes sofrem e como vocês recrutaram o grupo?
Aqui no Instituto da Criança do Adolescente do Hospital das Clínicas, nós temos, como um hospital que acompanha essas situações, quase metade dos nossos pacientes são adolescentes, ou seja, tem entre 10 e 19 anos de idade. Esses adolescentes acompanhados foram adolescentes com doenças reumatológicas, como artrite, lúpus, doenças hepáticas do fígado, como hepatite autoimune, doenças gástricas do estômago, como doença hematointestinal, e mesmo acompanhamos adolescentes que estavam em diálise e adolescentes que tinham transplante, tanto do fígado como do rim. Então, a população de adolescentes que acompanham num hospital universitário, um hospital com essas condições e que necessitam de um acompanhamento, e muitos deles de usar medicamentos imunossupressores. Então, na pandemia, eles tinham muito estresse, muita preocupação. Será que minha doença vai ativar? Será que eu vou pegar Covid com mais gravidade? Mas a gente viu que esses pacientes eles estão com a chance menor, até porque eles estão se cuidando muito, né? Estão fazendo a distanciamento e mesmo usando as medidas adequadas, então a prevalência dessa população tem sido menor, né, do que a gente esperava, né? Pelos cuidados, e reforçamos os cuidados para essa população.
Alguns chegaram a pegar Covid-19, professor?
Foi muito raro, né? Na realidade, a gente teve, boa pergunta, dos pacientes. A gente já sabe que a frequência da Covid pediátrica é baixa, então varia de 1 a 5% em toda a população que pega Covid. No nosso hospital universitário também foi em torno de 2,5%. 2,5% dos que foram hospitalizados, foram internados, foram crianças e adolescentes. 2/3 desses pacientes tinham alguma condição crônica. Mas a maioria dos pacientes que pegaram, mesmo aqueles que não foram hospitalizados, evoluíram adequadamente, sem maior gravidade. Mas aqui a gente reforça que esses pacientes com condição crônica devam, já que podem pegar uma doença grave, Covid grave, devam, na realidade, as medidas de segurança, com distanciamento, uso de máscara, né, e respeito às questões locais, né, para exatamente evitar que eles peguem essas doenças.
Vocês também vão monitorar durante 2 anos uma população de crianças e adolescentes. Qual é a composição desse grupo? Tem alguma coincidência com os adolescentes do grupo que sofre de doenças crônicas?
Não. Na realidade, este é o grupo que pegou Covid. Então, nós tivemos no Hospital das Clínicas mais de 6 mil hospitalizações, dos quais 150 foi em torno de criança e adolescente. Nesta população de criança e adolescente, assim como os adultos, a gente vai acompanhar prospectivamente, ou seja, na evolução desses pacientes, para determinar se eles tiveram agressão de outros órgãos, né, para avaliar a saúde emocional, programas de atividade física supervisionadas para esses adolescentes, crianças e adolescentes. Então, assim, a gente montou uma estrutura de os pacientes que foram acompanhados conosco, acompanhar eles evolutivamente, dar o suporte emocional, suporte físico, suporte nutricional, exatamente para colocar eles mais adequado possível à vida normal deles, né?
Então, apenas para reforçar, são 2 estudos com recortes diferentes. Um para avaliar o impacto da pandemia nesses adolescentes com condições crônicas. Alguns poucos pegaram Covid-19 e a maioria não. E outro estudo é esse que vai monitorar mais a longo prazo as crianças e adolescentes que foram efetivamente atendidas no Hospital das Clínicas com Covid-19, certo?
Exatamente, que foram atendidos por nós e que 2/3 deles têm alguma condição crônica, uma doença reumática, um tumor, um câncer, uma doença hepática, etc. Então, esses pacientes, nós montamos uma estrutura para estarmos acompanhando prospectivamente, ou seja, nos próximos anos, principalmente nos próximos 2 anos, essa população de adolescentes e crianças que tiveram Covid-19.
Já existe alguma pista sobre danos de longo prazo que eles estejam sofrendo?
Nós já temos alguns estudos da literatura e nós também já estamos vendo isso, que uma das manifestações que é rara, felizmente rara, mas potencialmente grave, é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que pode afetar vários órgãos e sistemas, quer dizer, o coração, o pulmão, o rim, o músculo, da febre alta e prolongada. Esses pacientes necessitam ser hospitalizados, né? Todos eles são hospitalizados e tomam alguns medicamentos. Para essa população, a gente tem acompanhado e tem visto que alguns deles podem ter inflamação no coração. Então, muitas vezes, vão precisar de um médico cardiologista pediátrico para acompanhar eles evolutivamente. As outras, os órgãos, nós estamos estudando, né, em cada um desses pacientes, e a gente vai precisar de mais tempo para responder essas perguntas, né, de que outros órgãos possam ser acometidos. Mas o coração seguramente é um órgão, principalmente nesses pacientes que fazem essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma forma, felizmente, muito rara, mas muito grave, que esses pacientes precisam ser hospitalizados.
Professor, já se sabe as razões pelas quais ter uma condição crônica, mesmo no caso de um organismo jovem, predispõe para um quadro mais grave de Covid-19? Em que isso interfere na evolução da infecção na criança e no adolescente?
Ô Fabrício, na realidade é assim, isso não parece que o paciente que tem condição crônica vai ter mais risco da Covid, tá? Então a gente tem visto, por exemplo, na reumatologia, nós temos 13 casos que tiveram Covid e todos evoluíram bem. E muitos pacientes com lúpus, com artrite, que tomam imunossupressor, entendeu? Então, isso não é uma regra absoluta. A gente pode ter adolescente e criança que nunca teve nada, que é saudável, que apresenta Covid com evolução mais grave do que alguém com condição crônica. Então, ainda é uma caixa de segredo. Então, a melhor forma da gente é não pegar a doença e se prevenir, né? E se pegar, acompanhar com o profissional de saúde que acompanha essa criança ou esse adolescente.
Nós estamos conversando com Clóvis Arthur Almeida da Silva, professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Professor, voltando para o primeiro estudo que avaliou o impacto na saúde física e mental dos adolescentes com condições crônicas, quais são os principais prejuízos observados? Em que eles são afetados pelo isolamento social? Como é que isso aparece nos seus dados?
Esses são resultados preliminares. Nós estamos ainda avaliando esses aspectos emocionais. Nós trabalhamos junto com os colegas da psiquiatria aqui do HC da FEMUSP e ainda estamos tabulando. Mas resultados preliminares mostram que muitos deles podem ter uma ansiedade. Estudos anteriores já mostram que eles podem ter ansiedade, e algumas vezes até uma depressão leve a moderada, né? Mas ainda nos nossos dados nós estamos ainda avaliando. Mas é por isso que, para contrabalançar isto, é muito importante uma atividade física, mesmo atividade física em casa. Hoje nós temos, e nesse estudo também a gente priorizou isso e a gente está ainda avaliando os dados, mas essa população de adolescente de condição crônica foram orientados a programa atividade física supervisionado em casa, por vídeo. Então, fazer atividade física, mesmo em casa, com o seu próprio corpo, é fundamental, não só para a gente manter um peso mais adequado possível, mas também porque a própria atividade física tem um efeito de melhora de autoestima, de ganho de força ganho de massa muscular. Isso tudo vai ajudar também esses adolescentes, né? Mesmo fazendo exercício em casa. Então, nós temos um grupo também aqui que trabalha conosco, da educação física, que está junto com os profissionais da nutrição, que estão avaliando um treinamento de atividade física nessa população, e futuramente nós teremos também resultados para cada uma das doenças que a gente acompanhou, né? Para lúpus, artrite, hepatite autoimune, etc. Então, mas a gente já sabe os resultados preliminares que a atividade física foi fundamental, inclusive para o bom humor e para melhorar o aspecto emocional, contrabalançar para o impacto que essa pandemia tem causado em todos nós. A atividade física é fundamental, é um medicamento, né? Um remédio para essa população também.
O senhor me contava antes de gravar a entrevista que as famílias desses adolescentes sofreram um impacto financeiro muito forte durante a pandemia. Como foi isso?
Uma das questões, bem lembrada por você, a gente perguntou qual foi um dos maiores impactos que você, né, para o adolescente, porque eles respondiam questionários auto-aplicáveis, né? E qual foi o maior impacto da pandemia, né, na quarentena para a sua família? E 40% desses adolescentes referiam o impacto da diminuição da condição econômica, né? Muitos perderam o emprego, né? Ou então reduziu o salário da família. Então, isso, de certa forma, foi um fator que também contribuiu para o estresse emocional para essa população.
Professor, o senhor já publicou em parceria com outros pesquisadores vários estudos sobre a Covid-19. Eu contei pelo menos 5 artigos científicos com a sua assinatura. Quais são as outras áreas de interesse que o senhor está trabalhando?
A gente tem trabalhado não só em relação às especialidades pediátricas, mas eu acho que a ciência brasileira nunca trabalhou tão junta e tão próspera. Eu acho que isso foi um ganho muito grande, né, nessa pandemia. E eu acho que tem vários aspectos, além que possam ajudar, por exemplo, a criança ou adolescente que teve Covid. Então, nós estamos trabalhando com o grupo da fisiatria, a professora Lina Mara Batistella, avaliando o impacto musculoesquelético para essa população. Nós estamos trabalhando com a professora Rosa Pereira, estudando o metabolismo ósseo, né? Com a professora Ana Cláudia Latrônico, vendo autoimunidade para alguns órgãos, entre outros colegas. Então, com o grupo da pneumologia, professor Carlos Carvalho, avaliando, e o grupo da pediatria, da pneumologia pediátrica, avaliando um impacto pulmonar. Então, estudando com outras também áreas da Universidade de São Paulo, como a química e a ciência farmacêutica, estudando metabólitos que possam estar associados a alterações desses pacientes. Quer dizer, são oportunidades de conhecer também não só o impacto nos órgãos, mas também o impacto em mecanismos de doença ou mecanismos de evolução. Então, acho que esse é um momento histórico também. A gente nunca trabalhou tão junto. Isso mostra que a ciência brasileira ela é relevante, ela consegue, na realidade, sair dos muros, né? Eu acho que isso foi um ponto muito relevante que eu gostaria de ressaltar. E, obviamente, com grupos como psiquiatria, a gente tem várias propostas. Quer dizer, será que tem algum impacto distinto para essa população no futuro, né? Quer dizer, imagina, o adolescente está crescendo, ele está em casa, restrito, mas também impactou emocionalmente, impactou a economia dessa família. Qual é o impacto disso na saúde desse adolescente, dessa criança futura? Então, todos esses aspectos são importantes até para a gente acolher essa criança, esse adolescente. Nós temos um grupo aqui muito interessante também, Fabrício, a psicologia, o grupo de psicólogos da criança, que tem acolhido essa população do ponto de vista mais humanitário, de como a gente pode não só no ponto de vista de pesquisa geral, mas individualizado, cada um tem a sua história. Eu acho que também a pesquisa qualitativa também, qual é a importância e a segmentação para cada um desses pacientes e da família. Eu acho que essa pandemia tem dado essa oportunidade de trabalho em conjunto e trabalho com novos parceiros que a gente nunca trabalhou na pesquisa, né? E a FAPESP sempre nos auxiliando nesses grandes projetos aí científicos, e é um orgulho para a ciência brasileira e principalmente para a ciência paulista.
Nós conversamos com Clóvis Arthur Almeida da Silva, professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais, leia a reportagem de Francis Jones na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela participação.
Muito obrigado, é uma honra.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
Após séculos de estudos sobre anatomia, o corpo humano ainda revela estruturas desconhecidas. A mais recente delas foi identificada por uma equipe dos Países Baixos que afirma ter encontrado um quarto par de glândulas salivares situado no fundo da boca. Livros modernos de anatomia listam apenas 3 pares e o mais recente deles foi identificado há 300 anos. Os indícios de um quarto par dessa estrutura chamaram a atenção do oncologista Wouter Vogel, do Instituto do Câncer dos Países Baixos, enquanto ele analisava imagens de tomografia computadorizada de cerca de 100 pacientes submetidos à radioterapia para tratamento de tumores de cabeça e pescoço. Ao examiná-las, ele notou uma estrutura estranha na região central da cabeça. 2 glândulas finas e chatas dispostas sobre os tubos que conectam os ouvidos à garganta. Wouter e sua equipe dissecaram então 2 cadáveres e observaram estruturas semelhantes às glândulas salivares que estão localizadas sob a língua.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo de pesquisadores brasileiros encontrou uma relação entre a composição de isótopos estáveis de carbono das unhas e o tipo de dieta preferencial consumida por brasileiros que moram em 47 municípios do país. Os dados obtidos foram utilizados na elaboração de um mapa sobre a distribuição geográfica das dietas no Brasil e podem servir de parâmetro para deduzir o grau de desenvolvimento humano das cidades. Nós vamos conversar agora por Skype com o coordenador desse estudo, o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli. Ele é pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, o SENA. Olá, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer, Fabrício. Um abraço a vocês e aos ouvintes.
Professor, vocês analisaram isótopos estáveis de carbono presentes nas unhas. O que são esses elementos?
Na verdade, os isótopos são espécies de um mesmo átomo, né? Nesse caso, do átomo de carbono. A diferença é que um átomo, o carbono 13, por exemplo, uma espécie, o carbono 13, ele tem um peso um pouquinho maior no núcleo atômico que o carbono 12. E esse peso se dá porque o carbono 13, essa espécie, carbono 13, tem um nêutron a mais. Então, isso faz com que eles sejam o mesmo elemento, carbono, mas que eles sejam espécies um pouco diferentes de carbono. Um é chamado carbono 12 e outro chamado carbono 13. E essa pequena diferença de massa que tem nos permite entender padrões de alimentação dos seres humanos. É um estudo, é uma técnica consagrada que já vem sendo aplicada há décadas, inclusive ela é muito comum em estudos de arqueologia, né? Por exemplo, quando se encontra restos mortais, você emprega essa técnica de isótopos estáveis de carbono para ter uma ideia do que aquele indivíduo se alimentava, quais eram os padrões alimentares desse indivíduo. Né?
Por que estudar amostras de unha, professor?
Bom, porque mundialmente o tecido humano mais usado é o cabelo, mas no Brasil existe um tabu muito forte indo a cabelo. As pessoas... Unha não tem problema nenhum, mas cabelo é complicado. E como há uma relação muito próxima dos isótopos de carbono da unha e do cabelo, porque ambos são feitos de queratina, a nossa opção aqui no Brasil é trabalhar por esse tabu. Cabelo as pessoas têm uma resistência a doar cabelo.
Como a alimentação interfere na composição dos isótopos das unhas? Como é essa relação?
Bom, eu acho que a primeira coisa, Fabrício, é a gente lembrar que quando nós comemos um pedaço de carne, por exemplo, uma picanha no churrasco de fim de semana, na verdade, aquele carbono que está na picanha veio do capim, né? Então, o carbono que está na gente, ele ainda reflete o produtor primário, o tipo de planta que o animal que você está ingerindo comeu num passado recente. Então, eu falo que quem come muita carne aqui no Brasil nada mais é que um capim ambulante, porque o rebanho bovino aqui no Brasil se alimenta basicamente de gramíneas, das nossas pastagens. E felizmente, as gramíneas, que são um tipo de planta que tem, no meio científico são denominadas C4, ela tem uma composição isotópica diferente das plantas que são conhecidas como C3. As plantas C3 são arroz, feijão, farinha, todas as frutas, todos os legumes. E a C4 são menos espécies na natureza, mas são espécies de importância econômica muito alta, porque elas incluem as pastagens tropicais, as espécies de gramíneas que vieram da África, principalmente do gênero Brachiaria, para alimentar o nosso rebanho bovino, milho e cana-de-açúcar. Então, essas três C4 estão muito presentes na nossa alimentação. E elas, aqui no Brasil, têm uma correlação muito forte com que o professor Carlos Monteiro, da USP, definiu como alimentos ultraprocessados. Então, esses alimentos ultraprocessados no Brasil, ou eles têm muito açúcar de cana, porque eles vêm... açúcar vem da cana, que é uma C4, ou se você pega, por exemplo, um alimento ultraprocessado como salsicha, que é teoricamente feita principalmente de carne de porco, o porco aqui no Brasil come milho e soja. Então, soja é uma C3, mas o milho é uma C4. Então, esse C4 fica marcado na salsicha que você come. Assim como qualquer derivado do frango ou como qualquer laticínio. Os queijos, por exemplo, que são considerados mediamente processados, eles têm um volume de C4 bastante grande. Então, quanto mais a gente entra nessa dieta de supermercado, nessa dieta de alimentos mais processados, mais C4 nós estamos consumindo.
E dá para ferir fazendo análise da composição dos isótopos da unha, é isso?
Exatamente. Nos isótopos tem um ditado que diz: você é o que você come. Então, o isótopo da sua unha vai refletir o que você comeu nos 6 meses passados. Eu acho que é difícil você lembrar o que você almoçou ontem, por exemplo. Né? Imagina você fazer uma integração dos últimos 6 meses. A não ser que você seja uma pessoa muito detalhista e faça um diário alimentar, você não tem essa informação. E essa informação está guardada na sua unha. E é isso que a gente... faz, a gente analisa a unha como um indicador da dieta da pessoa nos últimos 6 meses. Se eu quiser um tecido que indique uma dieta, por exemplo, que você comeu há 3 dias, eu teria que usar outro tecido, como sangue. Mas aí já é mais complicado, porque envolve a coleta do sangue, envolve vários fatores que dificultaria muito a nossa coleta, principalmente em áreas afastadas, como nós trabalhamos, do Brasil Central, da Amazônia, e etc. Então, por isso que nós optamos também pela unha ou pelo cabelo. Como não se doa cabelo no Brasil, nós ficamos com as unhas.
Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli, pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Professor, com base nesses dados, vocês geraram um mapa com a distribuição geográfica das dietas no Brasil. Como ficou essa distribuição?
Exato. Não, só um preâmbulozinho. Nós, um pouquinho antes desse artigo que você está se referindo, nós publicamos um outro artigo na American Journal of Physiological Anthropology, que nós analisamos populações amazônidas, populações do Brasil Central, que são a comunidade de quilombolas, que são descendentes de escravos, e também analisamos comunidades de caiçaras no Rio Grande do Norte. E nós começamos a perceber nesse artigo que parecia haver uma correlação com indicadores socioambientais, com integração no mercado. Quanto mais essas comunidades tinham acesso à alimentação, essa alimentação moderna que a gente chama de supermercado, mais aparecia C4 nas unhas. Aí nós começamos a pensar, nossa, deve haver algum indicador socioeconômico que se correlacione com as unhas. E nesses momentos de rara felicidade científica, nós encontramos que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice feito, desenvolvido pelas Nações Unidas, que envolve não só o poder de compra da pessoa, mas também dos municípios. Ele é feito aqui no Brasil a nível municipal. Além do poder econômico, também tem acesso à saúde e acesso à educação. Então, ele é um índice bem completo. E como eu falei, para a nossa felicidade científica, nós achamos uma altíssima correlação entre o IDH e esse valor de delta C13. Trocando em miúdos, quanto maior o IDH de um município, maior os habitantes desse município têm acesso à dieta de supermercado, mais C4 eles comem.
Nas cidades com índice de desenvolvimento humano menor, há uma tendência de consumo de alimentos in natura que são mais saudáveis. Não tem aí um paradoxo com a ideia de desenvolvimento humano? Quer dizer, não na pesquisa, evidentemente.
Eu não vou chamar de saudáveis porque eu não sou nutricionista, mas eu vou chamar de alimentos mais processados, menos processados. Quando você vai para os rincões do Brasil, Fabrício, o que ainda emerge é a alimentação tradicional do brasileiro: arroz, feijão e farinha de mandioca. Arroz, feijão e farinha são C3. Além disso, os amazônidas comem muito peixe, que o peixe come fitoplâncton, que também é considerado como se fosse uma planta C3. Então, quanto mais distante de um supermercado você está, Fabrício, mais você se alimenta de uma forma saudável. Obviamente, tem todo um contexto econômico social que a pessoa no Amazonas despende um tempo, uma energia enorme para conseguir alimento. Então, nós não podemos... Por isso que é difícil falar em saudável, né? Não podemos julgar dessa forma, porque... todos têm o direito de obter alimentação da forma mais fácil e segura possível. Só que, infelizmente, essa alimentação mais fácil, mais processada, de uma certa forma mais acessível, ela tem uma série de conotações negativas, como é o alto teor de açúcar e o alto teor de gordura. Esse alto teor de açúcar e alto teor de gordura ocasionam uma série de doenças cardiovasculares, diabetes e outras que são conhecidas como o mal da civilização da dieta do supermercado, né? Então, de certa forma, você tem razão. As pessoas que ainda não têm acesso a essa dieta do mercado, elas têm uma alimentação mais saudável, por outro lado, elas têm outras inúmeras limitações. Então, inclusive, saiu um estudo agora nos Estados Unidos, citando o nosso estudo, que nos Estados Unidos está acontecendo o contrário. Quanto maior o índice de desenvolvimento social da pessoa, mais ela está comendo C4, mais ela está comendo C3. Ela está voltando às origens, ela está comendo cada vez menos alimento ultraprocessado e está cada vez mais comendo alimentos que são menos processados possíveis, como grãos integrais, frutas e legumes. No Brasil, nós não atingimos ainda esse ponto. Então, ainda existe uma correlação. Quanto mais dinheiro você tem, mais alimento ultraprocessado você vai comer, mais C4 você vai ter. Provavelmente vai chegar um momento que vai acontecer algo semelhante como os Estados Unidos, que as pessoas com um aumento desse DH, com um aumento do poder aquisitivo, conscientização, as pessoas vão se afastar mais desses alimentos ultraprocessados e vão, se Deus quiser, atender uma alimentação, como você disse, mais saudável, entre aspas.
A análise desses isótopos de carbono nas unhas pode ser usada para outros tipos de estudo, além de levantar o perfil da alimentação dos indivíduos?
Ah, Fabrício, aí nós precisaríamos fazer outro programa para eu te mostrar as aplicações que tem esses átomos de carbono, né? Por exemplo, drogas, né? Você rastrear a origem da cocaína, da maconha, é feita com auxílio desses isótopos estáveis. No campo da arqueologia tem uma aplicação imensa, como eu te falei, mas o uso de isótopos estáveis do carbono começou na fisiologia de planta. Então a gente entende muito como as plantas adquirem carbono através desses isótopos de carbono. Tudo começou com esses estudos fisiológicos, que foram evoluindo. Hoje já chegamos a esses estudos, talvez eu possa chamar de antropológico-nutricionais. A isotopia forense começou há cerca de 2 décadas, está crescendo muito, inclusive no Brasil. Inclusive você pode identificar artefatos explosivos usando isótopos estáveis. Então, é uma gama enorme da aplicação desses isótopos, né? E eu fico feliz de dizer que o Senna, ele é pioneiro em várias dessas aplicações. Não só o meu grupo, mas outros colegas também vêm contribuindo decisivamente para o uso de isótopos estáveis em várias áreas do conhecimento.
Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli, pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, o Senna. Para saber mais sobre como a análise dos isótopos de carbono estáveis das unhas pode indicar o perfil socioeconômico das pessoas, leia a reportagem de Eduardo Gerac no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, eu aqui agradeço a você e ao pessoal do programa e um grande abraço a todos.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um estudo do Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, analisou mais de 4 mil espécies de mamíferos, pássaros, répteis, peixes e anfíbios e concluiu que as populações desses animais no mundo encolheram 68% entre os anos de 1970 e 2016. O declínio é atribuído principalmente à degradação do meio ambiente causada pela ação humana. A queda mais acentuada foi registrada na América Latina. A região teve diminuição de 94% na abundância de suas espécies selvagens no período. O Brasil foi o terceiro país mais afetado por esse processo, atrás apenas da Nicarágua e de Honduras. A Mata Atlântica e a Caatinga foram os ambientes em que as populações de animais foram mais reduzidas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Com a ajuda de câmeras noturnas, um grupo de alunos da disciplina Projetos Integrados em Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Botucatu, observou que as flores de uma planta da Mata Atlântica têm como polinizadores 2 espécies de gambás. Por Skype, nós vamos conversar com o biólogo Felipe Amorim, professor que ministra essa disciplina. Ele vai contar para a gente como esse trabalho foi desenvolvido. Olá, professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício. O prazer é todo meu por participar do Pesquisa Brasil. Vai ser muito legal contar um pouco dessa história para vocês.
Professor, de que planta nós estamos falando? Por que vocês quiseram observar a origem da polinização dessa planta?
Fabrício, é uma planta bastante peculiar, pouco comum, e que provavelmente a maioria das pessoas que já se depararam com essa planta, elas sequer conseguem enxergar nessa planta uma planta, porque é uma planta que parece muito com fungo. Daí vem o nome dela, que é Cibalio fungiforme. Fungiforme quer dizer forma de fungo. É uma planta parasita de outras plantas, ela parasita raízes de árvores e também de trepadeiras, principalmente nas áreas de Mata Atlântica, aqui no estado de São Paulo, mas também ocorre no estado de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Talvez deve ter alguma ocorrência lá no Espírito Santo. E é uma planta que ocorre no solo, ela é uma planta muito diferente do que da maioria. Quando a gente imagina uma planta, dificilmente vem uma imagem desse cibalho fugiforme, dessa planta em forma de fungo na cabeça.
Ela parece um cogumelo, é isso?
Ela parece um cogumelo. Ela parece um cogumelo e, mesmo assim, ela não parece qualquer tipo de cogumelo. Ela parece com um cogumelo bastante peculiar, eu diria. Tá? Ela é uma planta com uma inflorescência grande, porque o que a gente vê nessa planta, uma vez que ela é parasita e ela é uma parasita completa de raízes, isso quer dizer que, ao contrário das outras plantas, ela não faz fotossíntese. Nós sabemos que a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o próprio alimento. O cibalho, ela não realiza esse processo de fotossíntese, porque ela extrai todos os nutrientes, inclusive a água, das plantas às quais ela está parasitando. E aí ela é uma planta bastante grande, ela tem uma... Ela, quando a gente vê a planta, você não consegue... Ela não tem folhas visíveis, sabe? Ela é basicamente uma inflorescência. É um tubérculo que parece uma batata com uma morfologia bem diferente. Eu diria amorfa, porque não é algo bem específico. Talvez lembrasse um cérebro até. Imagine um cérebro, só que embaixo da terra, onde essa planta ela extrai os nutrientes de outras plantas e armazena. E aí ela produz uma grande inflorescência. Uma inflorescência é um conjunto de flores. São várias flores que estão dispostas numa única unidade, formando uma inflorescência. E aí cada inflorescência dessa tem algumas centenas, talvez milhares de flores bastante minúsculas. E o mais interessante é que ela produz dois tipos de inflorescências distintas, porque uma mesma planta ela pode ter flores tanto masculinas e flores femininas. E as inflorescências elas vão ter 100% de flores masculinas ou 100% de flores femininas. Isso quer dizer que, sem a atividade de um agente polinizador, essa espécie ela não consegue se reproduzir.
Vocês desconfiavam dos gambás? A polinização por gambás é comum?
Não, polinização por gambás ela ocorre em outras espécies aqui no Brasil, mas não é comum e também não existe uma grande especialização de plantas à polinização por gambás. E essa história ela começou há muito tempo atrás. Ela começou lá no início da década de 90, quando a professora, minha colega da Unesp de Rio Claro, professora Patrícia Morelato, ela tinha acabado de ingressar na carreira como docente aqui na Unesp, lá em Rio Claro. E ela começou a estudar a floresta de Santa Genebra, ali em Campinas. E ela se deparou com essa planta lá. E a Patrícia ficou bastante curiosa e ela se perguntou qual animal poderia polinizar aquela planta. E como aquela planta possui uma morfologia bastante peculiar, e a Patrícia, conhecendo sobre morfologia de plantas que ocorrem em outras partes do mundo, como as plantas da família Proteácea, que ocorrem na Austrália e na África, e que tem uma coloração parecida, tem uma flor que ocorre muito próxima do solo, e essas plantas lá na África, elas são polinizadas por mamíferos, tá? Por alguns mamíferos, tal como ocorre também na Austrália, onde essas plantas elas são polinizadas inclusive por espécies de marsupiais, porque a grande maioria das espécies de marsupiais do mundo eles estão restritos ao continente australiano, à Oceania. E a Patrícia, ela, ao ver aquela planta, ela hipotetizou que essa planta pudesse ser polinizada por gambás. Ela conversou com o professor Ivan Sazima, já um professor bastante consagrado lá na Unicamp, onde a Patrícia fez os seus estudos de pós-graduação. E o professor Ivan Sazima, ele também teria sugerido que essa planta poderia ser polinizada por gambás, tal como a Patrícia. Então, a Patrícia, naquela época, ali no início da década de 90, ela colocou algumas armadilhas para poder capturar gambás no entorno das flores que estavam lá no chão da Mata de Santa Genebra, em Campinas. E além de colocar essas armadilhas, a Patrícia ela teve uma ideia muito interessante, que foi marcar essas flores com pó fluorescente. É um pozinho fluorescente que, quando você coloca uma luz ultravioleta, ele brilha no escuro, ele emite essa fluorescência. A olho nu, a gente não consegue ver tal fluorescência. Então, ela marcou essas flores para poder ver se esse pó ele caminhava entre as flores. Isso queria dizer que algum organismo passou pela flor que foi marcada com pó e depositou esse pó em outras flores. Então, a Patrícia colocou uma armadilha no chão da floresta e nessa armadilha ela conseguiu capturar um gambá da orelha branca, tá? Que é o de Delphis albiventris. Ela capturou o gambá da orelha branca e quando ela colocou a luz ultravioleta no focinho desse gambá, ela conseguiu ver que o gambá continha o pó fluorescente que ela havia marcado as inflorescências do cibálio fungiforme. Então a Patrícia, ela hipotetizou que os gambás poderiam polinizar essa planta, ela capturou o gambá e teve uma evidência indireta de que os gambás, de fato, polinizariam essa planta. Entretanto, ela não conseguiu ver nenhum gambá efetivamente polinizando a planta. E esse trabalho ela apresentou no Congresso Nacional de Botânica do ano de 1994. Ela apresentou isso como um pôster nesse congresso. E aí a Patrícia coincidiu com a mesma época que ela teve a sua primeira filha e a Patrícia, quando voltou da licença maternidade, ela deu sequência às diversas atribuições que ela tinha como professora recém-contratada pela Unesp. A principal linha de pesquisa dela é fenologia. Ela precisou bastante focar nessa linha de pesquisa, tanto que hoje a Patrícia é uma das cientistas de maior referência nessa área que nós temos no Brasil e também no mundo. E ela não voltou a estudar o cibálio, mas o cibálio eu acho que sempre esteve sob a perspectiva dela, ela sempre teve essa vontade de voltar a estudar o cibálio fugiforme. E nessa época que eu devia ter, isso foi entre 92, 93, 94, eu tinha entre 10 e 12 anos e morava bem distante daqui do estado de São Paulo, a propósito. Eu morava, nessa época, acho que eu estava morando em Palmas, no Tocantins. E aí eu vim para a Unesp de Botucatu no ano de 2013, no finalzinho de 2013, quando eu fui contratado pelo Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. E no ano seguinte eu tive a oportunidade de propor uma disciplina para o curso de Ciências Biológicas e pude propor a disciplina de Projetos Integrados em Ecologia, que é uma disciplina que é inteiramente prática, e que visa com que os alunos eles possam criar uma hipótese científica, ir para o campo e testar essa hipótese efetivamente. A gente faz vários desses exercícios de testes de hipóteses ao longo de toda a disciplina, mas eles têm que escrever um projeto, e esse projeto tem que ser feito de acordo com as normas de um projeto de iniciação científica da FAPESP. Então é uma experiência bem interessante para os alunos. Eles redigem um projeto, esse projeto precisa ser guiado por uma hipótese, e a gente vai ao campo testar essa hipótese. E fazemos isso através de uma viagem, por meio de uma viagem didática, que é uma viagem didática realizada na Serra do Japi, onde, em anos anteriores, eu havia me deparado com aquela mesma planta no chão da floresta com outras turmas.
Mas até então o senhor não sabia do estudo da Patrícia Morelato, não é?
Não tinha a menor ideia sobre o estudo dela, porque o estudo não foi publicado, foi um pôster de um congresso científico. Então eu não tinha a menor ideia do estudo dela. E eu estava andando na trilha com os alunos na segunda edição da minha disciplina, ali pelo ano de 2016, creio eu, talvez 2017, segunda, terceira edição. E uma aluna da minha disciplina, ela olhou aquela coisa no chão e falou: "Nossa, que fungo interessante, que fungo legal, veja aqui, professor." E eu nunca tinha visto aquela planta na minha vida e nem sabia da existência dela. E quando eu vi aquela coisa, eu pensei: "Nossa, é um fungo." E eu olhei de novo e falei: "Não, Carol." Foi uma aluna chamada Carolina. "Não, Carol, eu acho que não é um fungo. Isso aqui parece uma planta da família Balanophorácea, que eu conheço uma outra espécie bastante distinta, mas isso aqui não me parece com fungo, não." E foi interessante que mesmo os alunos naquele ano ficaram incrédulos que aquilo pudesse ser uma planta. Mesmo dizendo para os alunos: "Olha, eu acho que isso aqui é uma planta." Eu também não tinha uma certeza absoluta, mas acreditava bastante que poderia ser uma planta, uma Balanophorácea. Os alunos não acreditaram muito. Quando a gente voltou para o alojamento, como lá tem internet na Serra do Japi, eu comecei a buscar e achei a planta, cibálio fungiforme, a planta com forma de fungo. E sempre tive a curiosidade de saber quem era o polinizador, porque eu sou um biólogo da polinização. E para um biólogo da polinização, olhando para uma planta com uma morfologia tão diferente quanto aquela, a primeira pergunta que vem em mente, Fabrício, é qual animal polinizaria aquela planta. E também tive a impressão que essa planta pudesse ser polinizada por mamíferos, também baseado no que eu conheço sobre morfologia floral de outras plantas também polinizadas por mamíferos. Mas eu jamais suspeitei que pudesse ser polinizada por gambás. E aí a gente tem outra parte dessa história, que é bem interessante.
Nós estamos conversando com o biólogo Felipe Amorim, do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Botucatu. E por fim, vocês colocaram câmeras para ver quem aparecia para polinizar a planta. O que, que vocês viram?
Foi exatamente. Então, no ano de 2019, ano passado, na quinta edição dessa minha disciplina, uma turma de alunos estava buscando um projeto de pesquisa para ir para o campo testar uma hipótese, e eu mostrei a foto da planta. Eu disse para eles, olha, tem essa planta lá, que é muito diferente, eu gostaria que vocês estudassem morfologia floral, estudassem um conceito chamado síndrome de polinização, porque através desse conceito de síndrome de polinização, ele nos revela características convergentes da morfologia floral de diferentes espécies de plantas em diferentes famílias ao longo do mundo, que pode nos dizer, nos ajudar a inferir quem é o polinizador. Os alunos se debruçaram em cima daquela morfologia floral através das fotos, estudaram o conceito de síndrome de polinização, e foi muito legal, porque os alunos também tiraram a hipótese de que essa planta poderia ser polinizada por mamíferos. Então, tendo uma hipótese para ser testada, nós fomos para a Serra do Japi e instalamos câmeras. Eu comprei algumas câmeras de segunda mão via Mercado Livre, câmeras com visão noturna, que possibilita fazer essas observações à noite, uma vez que os gambás, visitando essas flores dentro da floresta, eles são muito tímidos. E a gente lá presente no ambiente dificilmente conseguiria ver. Então, comprei essas câmeras, a gente levou as câmeras para o campo para que elas não molhassem à noite por conta da umidade. Nós construímos uma capa para ela utilizando potes de sorvete. Então, utilizando os potes de sorvete com um buraco para poder passar o infravermelho da câmera e a câmera conseguir filmar a flor, a gente colocou essas câmeras no campo. E na primeira noite de observação, no dia seguinte, os alunos pegaram o cartão de memória da câmera e foram assistir os vídeos, 8 horas de vídeos de cada uma das câmeras, e veio a grande surpresa. Primeiro apareceu um mamífero. Aparecendo um mamífero foi uma alegria gigantesca no campo, com um grupo de alunos que lá estava fazendo outras observações e vendo que beija-flores visitavam essa planta durante o dia. E pouco tempo depois, que foi algo eufórico, quando esse mesmo grupo de alunos que estava dentro do alojamento mandou uma mensagem de WhatsApp para o grupo que estava no campo juntamente comigo, dizendo, gente, nós vimos um gambá visitando essa planta. A euforia dessa grande descoberta feita por esses alunos foi algo que é indescritível em palavras, Fabrício.
E aí vocês descobriram que a professora Patrícia Morelato já tinha estudado isso antes. É por isso que ela assina o artigo na revista Ecology com vocês, não é isso?
Exatamente. E aí como que nós chegamos na Patrícia? Aquela descoberta, para mim, parecia uma grande descoberta. E de fato era. E eu comecei a contar para os meus amigos da área de biologia da polinização, da área de polinização. Todos ficaram fascinados pelo achado. Ainda naquela semana, durante a viagem de campo, falei para os alunos que a gente tinha uma grande descoberta em mãos e que a gente teria chance de ter essa descoberta publicada na prestigiosa revista Ecology. Então, ainda durante a viagem de campo, eu contei isso para os alunos, eles ficaram ainda mais entusiasmados. Na volta, eu mostrei para vários amigos e mostrei para o professor Paulo Eugênio Oliveira, lá da Universidade Federal de Uberlândia, que foi meu orientador de iniciação científica e de mestrado lá na UFO. E o Paulo, ao ver aquilo, ele disse, Felipe, a Patrícia Morelato tem uma publicação com esse trabalho. Quando o Paulo disse aquilo, Fabrício, o primeiro impacto foi uma certa frustração, porque aquilo que a gente acreditava que fosse uma grande descoberta não parecia mais ser uma grande descoberta, porque supostamente estaria já publicado em alguma revista científica. E o Paulo, como botânico, ele frequenta todos os congressos de botânica desde a década de 80. E ele deveria ter visto esse pôster da Patrícia e ele confundiu, achando que tinha sido uma publicação. E eu fui ver o currículo da Patrícia para ver se constava essa publicação nos artigos. E aí, não constava. Falei, nossa, que legal, não consta. Mas onde o Paulo tirou essa informação? E aí eu fui ver os resumos de congresso que a Patrícia tinha apresentado e tinha lá esse trabalho apresentado pela Patrícia no ano de 1994. E eu pensei, poxa, então a nossa descoberta ela é inédita. O que eu fiz, Patrícia, que é uma grande amiga, eu liguei para a Patrícia. Na verdade, eu mandei uma mensagem de WhatsApp para a Patrícia com o vídeo do gambá visitando a planta, que ela tinha feito a observação há 27, 28 anos atrás. E a Patrícia, quando recebeu o vídeo, Fabrício, ela ficou talvez tão feliz e eufórica quanto nós ficamos quando vimos isso no campo. E aí, como havia tido essa predição da Patrícia lá atrás, nós conversamos e propusemos escrever o artigo juntos. E disse, Patrícia, então vamos escrever esse artigo juntos. E foi o que fizemos. Nós escrevemos o artigo juntamente com os alunos de iniciação científica, os dois monitores que foram nessa disciplina, e também com a professora Ana Paula de Moraes, da Universidade Federal do ABC, que estava de férias, inclusive, na época, mas foi ao campo nessa semana na Serra do Japi para poder nos ajudar com essa planta, também coletar alguns outros dados para essa planta. A professora foi de muito bom grado nos ajudar, porque a professora Ana também é minha esposa. E aí nós escrevemos esse trabalho todos juntos e também não tínhamos noção do impacto que esse trabalho iria causar na comunidade científica mundo afora, porque foi um trabalho bastante comentado por cientistas em todo o mundo. Ele está divulgado em algumas páginas, em uma página na Rússia, escrito tudo em russo, divulgado na Europa, no Japão. A prestigiosa revista Science entrou em contato conosco para poder também divulgar o trabalho na página online da revista. E foi uma grande surpresa, tanto o achado quanto o impacto que esse trabalho teve na comunidade científica a posteriori. A gente, sinceramente, não esperava que as pessoas fossem também ficar tão entusiasmadas com esse achado.
Professor, para concluir, o que vocês já descobriram além disso? São duas espécies de gambás envolvidas na polinização, é isso?
Agora são duas espécies de gambás. A Patrícia coletou o gambá da orelha branca lá no início da década de 90. Nós, na Serra do Japi, coletamos o gambá da orelha preta, a segunda espécie. E aí nós descobrimos que essa planta tem algumas populações em Botucatu. Uma delas, inclusive, fica a menos de 10 minutos da minha casa, na Escola de Meio Ambiente de Botucatu. Eu entrei em contato com a diretora e foi meu trabalho de quarentena. Ela floresce por volta de maio, junho, julho, e durante a quarentena a Escola de Meio Ambiente estava fechada, eu pude ter acesso à floresta dentro da escola e coloquei câmeras. Só que eu tive a oportunidade de comprar novas câmeras, câmeras muito melhores do que as que nós utilizamos o ano passado. Então, comprei câmeras novas e colocamos essas câmeras por meses lá na Escola de Meio Ambiente, nessa floresta atlântica que temos aqui. E aí lá nós tivemos algumas centenas de visitas de gambás nessas plantas. Nós tivemos visitas de aves, de várias espécies de aves durante o dia. Também tivemos visitas de cuíca e descobrimos uma nova população ainda na fazenda experimental da Unesp, lá uma fazenda chamada de Edgardia, aqui da Unesp de Botucatu, e nós colocamos as câmeras lá, e lá nós tivemos uma grande surpresa ainda não publicada e que trouxe tanta euforia e entusiasmo quanto o gambá, porque nós vimos morcegos, Fabrício, indo ao chão, abraçando a planta e bebendo néctar. Então, nós temos uma grande quantidade de visitantes frequentando essa planta, tomando néctar, e agora nós estamos ainda concluindo o trabalho. Esse estudo agora vai ser um estudo mais completo pelos próximos 2 anos, pelo menos, e vamos ter outras novidades científicas derivadas do cibálio fungiforme, dessa planta com cara de fungo.
Nós conversamos com o biólogo Felipe Amorim, professor do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Botucatu. Para saber mais sobre a polinização de plantas por gambás, leia a reportagem de Maria Guimarães no site revistapesquisa.fapesp.br. www.pesquisabrasil.com.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade de contar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui, Fabrício. Muito obrigado.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.